Seja bem-vindos ao The Podcast, um podcast diferente, mas igual aos outros. Em meio a tantas notícias, meus amigos e eu resolvemos bater um papo sobre as principais notícias e acontecimentos do mundo. Colocaremos aqui as nossas humildes e descontraídas visões, meus amigos. Sempre que possível, traremos um convidado muito especial para estar aqui com a gente. Então, vamos nessa! Boa noite, meus queridos e minhas queridas. Aqui quem fala é o Matheus e hoje, podcast. Vou apresentar cada um debatedor que temos aqui hoje. Primeiramente aí, Felipe.
E aí, Felipe, aqui mais um dia. Mais um dia ou menos um dia? Mais um dia ou menos um dia? Não sei.
Né? É, né? Tamo aí. Gabriel, se apresenta aí, Gabriel.
Olá, gente. Sou Gabriel. E a natureza está mostrando o seu poder. Vespas, agora macacos. O que vem demais por aí?
Eita, a China só inventa cada coisa, né, cara? E o engraçado é que tudo de ruim vem da China, né?
Mas
a China não inventou macaco, pô.
É. Peraí, tá faltando mais um aí, ó. Vamos apresentar o Marlos.
Fala, Marlos. E aí, gente? Boa noite. Boa noite. A minha frase de hoje é: quem poderá nos defender?
Será que existe o Japão como Supremo?
mas essa pergunta é uma pergunta filosófica ou é retórica?
Não tem resposta para ela, infelizmente.
E aí, Gabriel, tem resposta para essa pergunta aí, né, ou não?
Claro que tem.
Então fala aí, Gabriel.
O Capitão Cloroquina.
E é importante ressaltar a todos que a opinião de cada debatedor particular é de inteira responsabilidade no mesmo, não interferindo necessariamente no ponto de vista do The Podcast. Então, vamos nessa.
Mas aí, pessoal, vou lançar a primeira pergunta logo para a gente já começar a refletir. O que vocês acham aí? É, tá todo mundo em casa, tá todo mundo aí de quarentena, nós estamos utilizando os meios tecnológicos para se comunicar, mas vamos pensar há uns 20 anos atrás. Como era a tecnologia, né? Antigamente, para a gente colocar, pra entrar na internet, cortava a linha do telefone,
não,
né? A nossa
mãe pensar, cara.
O telefone não conseguia, e aí? Né, a evolução da
internet. Tipo, não precisa nem ir tão longe assim, cara. 20 anos atrás, acho que aqui uns 10 anos atrás já era bem diferente.
Não precisa nem ir tão longe. Ainda tem muita gente que usa.
Verdade, né?
Não, é engraçado que ontem mesmo eu tava aqui em casa, né? Aí recebi uma mensagem no WhatsApp de uma pessoa, que eu não vou falar o nome pra não expor, que é conhecida nossa. Não tem nada a ver, não. Mas ela mandou uma foto.
Olha o Dias, cuidado aí. Oi? Olha o Dias, que vai expor, hein?
Vai expor na minha mão.
Aí ela mandou uma foto do computador dela, né? Perguntando se eu tinha uns cabos lá pra ela. Na verdade, ela até tinha ganhado esse computador. Dei uma olhada assim rápida na foto, mas nem tinha prestado atenção. Aí falei que eu tinha um cabo de energia e tal. Quando eu peguei e olhei realmente a foto, aí eu vi, caramba, esse computador aqui já tem um pouquinho aí de idade, hein? Aí ela riu, ela, como é que você sabe? Eu falei, não, porque a porta do mouse é aquela serial que nem usa mais, que é a serial de 9 pinos. Tem a porta paralela de impressora matricial, que é uma porta largona, rosa, antiga.
Qual é o nome que você tá falando, cara? Já
sei que é um tom bem arcaico.
Mais de 20 anos. Caraca, aí.
É arcaico. Hoje em
dia, não, e o pior... Tem até computador que não vem com coisa de CD, pô.
Pois é. Olhando mais embaixo, no gabinete, o que que tinha lá? Uma placa de fax modem. Aí eu pergunto pra vocês, quem aqui já pegou uma placa de fax modem na mão?
Olha, te falar que eu nunca, nem sei o que.
Então, era com a placa... Era justamente com a placa de fax modem que a gente usava para entrar na internet. Que você pegava o cabo que vinha do telefone fixo, você ligava uma ponta, a ponta da linha, no computador, ele tinha duas entradas, era um plug RJ11, e na outra, e na saída, você ligava, colocava o seu telefone, colocava extensão para colocar o telefone lá na outra ponta.
Cara, fala aí. Eu já usei muito, usava muito isso, cara, de madrugada. Sábado,
internet de escada.
Isso lá em 2003, cara. Em 2006 eu usava muito. Eu entrava na internet, cara, só pra jogar jogo online em flash.
E vamos então, colocar o barulhinho isso, da internet de escada aí. Rola aí. Olha o barulhinho. Eita, tá ligando pra quem? Opa.
Ai, esse barulhinho da saudade.
Nostalgia.
Cara, pior... a sinceridade, isso é comparado a um ataque alienígena ou cibernético, na moral.
Não, esse barulhinho era o barulhinho da felicidade, porque era, você tinha que ficar tentando várias e várias vezes.
Ficava 5 horas, cara, pra conectar às vezes no sábado.
Então, sábado era horrível, você tinha que conectar sexta-feira. 11h59 já tinha que estar o computador ligado, tudo ligado, pronto já para meia-noite você já pegar, porque era, cobrava só um pulso. Justamente, de ligação. Aí depois passou para minuto, era um minuto de ligação. Aí você usava o final de semana todo só com esse um minuto, ou, né, ou mais atrás era um pulso. Então, e o mais engraçado é que você precisava dos provedores de acesso e tal. E para baixar filme, era coisa igual eu baixei um filme, não vou lembrar qual foi o filme que eu baixei.
Hoje em dia mas a gente baixa filme com o quê? Umas 2 horas no máximo.
Cara,
dependendo do
aqui,
filme, né? da internet também, né?
É, dependendo da internet. Aqui em casa, esses dias eu baixei o filme que em 2 minutos, um minuto, coloquei e baixou rápido.
Caraca!
E eu levei 20 dias para baixar um filme.
Cara, como é que pode, cara?
Mas, agora em termos, agora você usando o torrent, né? Você usando um torrent, você baixa o filme em 30 segundos, 30 minutos. É um filme assim, então... rapidinho.
Mas você ficou com o computador ligado 20 dias? Ou deu pausa no download?
Não, eu tinha que usar um gerenciador de download, porque não tinha como. Era o que mais a gente usava.
E a fonte vai embora, vez... né?
Não, aí você desligava o computador normal, tranquilo. Aí no outro dia você ligava ele. No outro dia não, outra semana.
É.
Aí você tinha que...
Ah, então foram 20 semanas? A partir dali.
20 dias.
Ah, tá.
Que isso?
20 parece dias assim.
Em oração, se... pô.
Oi?
Parece até a propósito de jejum em oração aos 20 dias.
Então, eram 20 dias. Mas eram 20 dias, mas era assim, tipo, eu acho que eu levei uns 10 finais de semana, que era só sábado e domingo que eu podia baixar.
E o mais interessante que... Cara, o Matheus até usou uma hipérbole pra falar, pô, 20 anos atrás, mas isso não tem muito tempo. Tipo, 2005, lá pro início dos anos 2000, a internet discada era necessário você fazer uma missão impossível. Tipo, 24 horas, você tinha que fazer todo um orquestrar todo. Não, tem que ser no horário certo. Brasileiro só ia no horário pontual pra internet discada, porque pro resto sempre chegava atrasado.
Na minha casa, cara, eu comecei a ter internet discada, foi nessa época aí, acho que em 2005, 2006. E eu lembro assim que, pô, era a maior alegria minha do meu irmão, essa internet que demorava horas. E engraçado que o eu usava a internet, era mais só para jogar jogos em flash, jogos online. Tinha até um site que nem existe mais, eu acho, que era...
Jogos Online. É o Clique Jogos, Jogos Online.
Era jogos online e animação em flash. YouTube também, o YouTube tem, acho que começou em 2005, né?
Foi nessa época.
O Gabriel falou uma parada interessante. O Gabriel falou um negócio de, né, tem 20 anos atrás, né, 10 anos atrás, né? E sobre, eu sei que tá também no meio da internet, né? E as produções cinematográficas do George Lucas, né? O Star Wars. Também foi uma revolução no meio tecnológico. O primeiro filme do Star Wars, se não me engano, foi em 1970 e pouco, né? E tinha a maior definição de tecnologia, né? O que vocês acham sobre isso aí? Sei que não é o tópico, não é Star Wars, mas tem tudo a ver com quando fala de tecnologia, efeitos especiais. E aí?
Cara, na verdade, assim, eu não sou muito ligado no Star Wars, não, mas acho que bem antes mesmo de Star Wars tinha essa tecnologia. Já viu um filme chamado Os Dez Mandamentos? De 54, eu acho, cara. Pô, os efeitos especiais, eles são... Você para pensar, pô, existia um computador naquela época para fazer essas edições?
É muito interessante. É, digamos assim, o primeiro computador a ser criado foi chamado ENIAC. Ele ocupava uma sala inteira e ele só servia para fazer cálculos na Segunda Guerra Mundial.
Vou fazer uma pequena correção histórica, tá? Se você tem em conta aqui um professor de história, na realidade o primeiro computador era chamado A Enigma, tá?
A Enigma?
Aí, o nome do primeiro computador é Enigma, tá? Que foi a mensagem criptografadas de um país para o outro, tá? Que coma a sala toda, beleza? É só um pequeno comentário aí, tá? Você pode
continuar. Ah, tá. Obrigado, professor. Ah, é professor Matheus. Valeu. Ei, mas valeu, é interessante esse negócio que o Matheus falou de efeito especial. É que a gente percebe que com o passar dos anos, os filmes, não só os filmes, mas a tecnologia em si, vai aumentando. E com isso, os efeitos especiais também vão aumentando. Tu vê filmes de animação do passado, pô, cara, por mais que eles sejam bem singelos, os de hoje em dia, cara, tem uma tecnologia muito mais avançada. E, tipo, a gente vendo quanto mais tem efeito especial, quanto mais tem produção... Mas, digamos assim, como o Marlos falou, que ele, pô, na época da internet discada, ele levou 20 dias para baixar um filme, entendeu? E é um filme leve. Comparado hoje em dia, os filmes que estão sendo criados, fabricados, produzidos, infelizmente com essa pandemia tá tudo parado, né, tudo estagnado, estão ficando cada vez maiores, entendeu? E com as resoluções 4K e até a 8K que ainda tá pra ser produzida, os filmes estão cada vez maiores. Aí você pensa um filme, digamos assim, de 20 gigas, de 25 gigas, ser baixado numa internet discada. É quase que, cara, é impossível você fazer isso. Digamos assim. E não só a internet mudou muito no que se diz respeito à velocidade, mas uma outra coisa que mudou muito também e que é algo que acompanha, cara, praticamente... cada segundo na nossa vida, na atualidade, é aquilo que anda no nosso bolso, que são os celulares. Hoje em dia, você quase faz tudo, estou usando até uma hipérbole para isso, mas celular tá o tempo todo. A gente está fazendo podcast, eu estou fazendo podcast aqui com vocês pelo celular.
Ô, Gabriel, entendeu? Mas eu tenho uma dúvida, cara.
Meu irmão, é a quarta revolução industrial, é a técnico-informacional. Mas isso aí é papo de...
Falando assim... Oi?
O que é hipérbole, cara?
Hipérbole é quando você... O professor, pode falar aí que você fala melhor do que eu.
Olha só, eu sou professor de história, hein? Não de português, hein? Mas vamos lá.
Mas você sabe falar melhor do que eu.
Não, que isso, rapaz. Ó, mas hipérbole é uma figura de linguagem que significa exagero. Como, por exemplo, eu já falei pra você 1000 vezes tirar o dedo da... Não sei o quê, entendeu?
Você não falou 1000 vezes.
Entendeu? Não falei. É um exagero de frase. É você aumentar aquilo.
Ô, Gabriel, você falou uma coisa muito interessante aqui. Você falou sobre a evolução do computador, né? O computador foi feito na década de 40, né? Tudo mais, né? Segunda Guerra Mundial. E a gente está em 2020, né? Passou o quê? 80 anos. E tipo, de um cachorro que pegava a sala toda, agora a gente está o quê? Em um smartphone que você conecta a tudo. A gente está fazendo uma videoconferência em um curto espaço de tempo, né? Ou seja, isso é o quê? Globalização, né? Não é mole não, né, meu irmão? Não é mole não. Isso não é globo não.
Justamente.
É sobre...
É o encurtamento das fronteiras. Pois é, né, cara?
E sobre... Continuando o assunto sobre a internet, a evolução da internet móvel, cara, é algo incrível. Eu vi uma notícia recentemente na internet. Eu já tinha ouvido o rumor, mas eu não tinha ido a fundo nisso. A história da internet móvel
começou com... Eu tô até com um quadro aqui, vai explicar melhor para vocês. Olha só, o 1G, 2.4 kbps, 2G, 64 kbps, 3G, 2 mega por segundo. Isso é essa velocidade por segundo.
O rapaz, 4G, mas isso é muito técnico, hein?
É, o 4G, não, mas é questão de velocidade de internet. Questão de velocidade de internet. O 4G, em uma correção minha, é 100 megas por segundo, que é o que a maioria das pessoas usam hoje. O 5G é 1 giga por segundo, uma correção minha. Entretanto, o 5G ainda não está sendo utilizado. É, se está sendo utilizado, é muito pouco, ainda está em fase de teste. Sendo que no ponto que eu quero chegar é que a China, no final do ano passado, já está em desenvolvimento os 6G. Entretanto, o 6G é 8 mil vezes mais rápido do que o 5G, que ainda nem foi criado, que é 1 terabyte por segundo. É nesse ponto que eu queria chegar. Mas filmes aí, de 4K e 8K vão ser baixados em segundos. E algo tipo mais de 60 gigas de tamanho. É algo
cara,
muito...
Cara, mas é a evolução, né, velho?
A evolução cara, é uma mesmo, parada velho. Insana, na moral. Ainda uma parada insana.
Imagina da China, velho. A China, cara, a China, ela quer ser a maior potência do mundo, cara.
É uma parada insana, literalmente.
Ela já sabe a economia, né? Então, assim, é pá. A gente vive, né, historicamente, a gente viveu vários impérios, né? Império Romano, Império Inglês, e agora a gente tá no Império Americano, né? Agora, como todo império, tem um fim, né? Início, meio e fim. O Império Americano está pra cair, né, gente? Vai começar agora,
então.
Made in China, né? Então,
cara, hein?
Só abrindo parênteses, a China inaugurou no mês passado a maior rede 5G do mundo. E o valor, vocês não vão acreditar quanto eu pago por mês pelo 5G. Nessa velocidade aí que o Gabriel tinha falado. Chuta aí um valor.
É, não, fala de novo. R$80?
Quanto?
Por real, jogado por real. Jogado por real seria R$80?
Um pouco menos.
Eita!
É, 70, 40 70 reais. R$70 por mês.
Nossa!
Você podendo desfrutar dessa internet. A China já, como eu falei.
A moeda é o iene, né? Iene.
É o iene.
Que é uma, isso, cara?
É uma moeda muito desvalorizada. É mais valorizada que a rúpia. Sempre quando
fala rúpia,
por exemplo. Eu só sei de rúpia por causa do filme Quem Quer Ser um Milionário, do Jamal, né? Ele ganha 20 milhões de rúpias.
Rúpia é o nome?
Rúpias. Mas vamos lá, gente. Então, vamos mudar de tema aí, né? Então, podcast. Falaremos agora do Trump. E aí? Trump? Falando do Trump então, aí. Falar um pouco da terra
que...
do Trump. Vamos lá.
Já que você tava falando, a gente tava falando de internet, acabou indo pra potência, né, que é a China. Pô, cara, você sabe que nessa pandemia o Trump tá meio cismado com a China, né? Aliás, não só ele, né? Todo mundo. Mas assim, pelo que eu entendi, pelo que eu vi aí, o Trump, ele decidiu retirar os Estados Unidos, decidiu romper, né, com a OMS, a Organização Mundial da Saúde. E, se não me engano, tem alguma coisa a ver com a China, porque ele desconfia que a OMS favorece a China. Uma coisa do tipo assim, cara.
A alegação dele é que ele vai investir dentro do país do que na OMS, né? E se você for olhar por esse lado, eu acho que é mais fácil você investir dentro do seu país.
Sentido, e aí, Gabriel? Fala com a gente aí, Gabriel.
Bem,
o que tu acha sobre isso aí?
Pelo que eu vi em uma reportagem, o Trump
ficou bolado.
A China, todos os países que estão sendo afetados pelo atual vírus, tem que colocar em pauta o que está acontecendo. Tanto para ter um controle e tudo mais. É, não controle uma nação controlar a outra, mas para saber da gravidade do problema. Tudo bem, pois bem. Onde está o problema nisso tudo? É que a China, eu não sei o que se passa na cabeça daquele ditador lá comunista, Eu não sei.
O Xinjiang.
É o, o Wing Ping. Eu não sei o nome dele.
O nome do cara é Xinjiang. Parece o nome de quê? Parece o nome de. Sei lá, de brinquedo de criança, Xinjiang.
Eu não sei.
O que isso acontece é o, quê? É o seguinte. É K-pop isso aí?
Não, pô, é o cara lá da China, pô.
É o ditador. Tá. É o ditador. Cara, eu não sei o que acontece. É, digamos assim. Os Estados Unidos é um dos maiores contribuintes para a OMS. Sendo que por que que o Trump parou de contribuir? Porque simplesmente a China omitiu. Ela omitiu os casos de mortos e de infectados no seu país. Ela omitiu para os Estados Unidos. Entendeu? A OMS não repassou as verdadeiras coisas para os Estados Unidos. Então o Trump se sentiu meio que, entre aspas, traído. É, tipo, homem, tipo, eu tô fazendo uma parada e vocês estão escondendo de mim por quê?
Mas também, entendeu? Cara, mas também
tem algo também que eu gostaria de falar, o seguinte, né? Os Estados Unidos, eles já têm essa ideia já de que, primeiro, para eles ajudarem o seu bloco, primeiro eles tentam consertar a sua casa, entendeu? Pode ser até meio que egocêntrico isso, mas o Trump, ele é assim, né? E toda a política dos republicanos, eles são assim. Primeiro consertar a sua casa, para depois abrir pro mundo, né? Então, às vezes, pode até ser um egocentrismo, sei lá. Qual é o símbolo dos Estados Unidos? A águia. A águia americana. Então, a águia é um símbolo de poder, né? Porque a águia, ela tem uma visão de longo alcance para ver a sua presa. Então, os Estados Unidos, ele pensa da seguinte forma, essa é a lógica americana de ver. Né? Isso tudo calcado na doutrina Truman, doutrina Monroe, essas doutrinas aí do Big Chick, enfim, essas doutrinas doidas aí. Que fala o seguinte, que primeiro eles têm que arrumar a casa, né, para depois pensar no seu bloco econômico. Né? Às vezes pode até ser algo egocêntrico, mas os políticos republicanos, eles fazem isso nos Estados Unidos, entendeu?
É, né, cara? Mas os Estados Unidos, eles são muito, assim, como é que eu posso falar? Eles têm uma cultura muito desse tipo mesmo, de enxergarem o mundo como se eles fossem... Você vê isso no cinema, nas grandes produções, né, que é sempre os Estados Unidos que acha a cura para todas as doenças, os Estados Unidos vencem as guerras, eles têm a solução de tudo.
Como se fosse um homem bom, sendo, né?
Acaba sendo um certo... egocentrismo, mas é cultural, né? Acaba sendo cultural também.
Mas é assim mesmo, gente. Então a gente vê isso em filme, a gente vê isso em tudo, né? Hoje que o único filme americano que eu nunca assisti foi quando eles perderam a Guerra do Vietnã. Eu acho que eles esqueceram de fazer. Mas eu nunca vi um filme americano da Guerra do Vietnã.
Não, mas eu também nunca vi um filme americano, sei lá, de... Quer falar alguma coisa, Gabriel?
É um filme que fala sobre a Guerra do Vietnã, Nós Fomos Heróis, indicado, muito bom esse filme. O ator principal foi o Mel Gibson, eu acho.
Aproveitando aí que a gente tá falando disso, dos Estados Unidos, né, que é a cultura deles essa visão de mundo e tal, né, como eles sendo... Ah, falando nisso, falando em águia, você tá falando de águia aí, sabia que tem uma águia, né, quando o Obama veio falar alguma coisa no... Ele veio fazer um discurso, uma palestra no Teatro Municipal aqui no Rio. Botaram uma águia de ouro em cima do teatro, tá lá até hoje. Pô. Quer dizer, eu não sei se botaram, né? Ou se já tava lá, mas eu não lembro de ter visto não.
Aquela águia já tá lá há séculos, desde quando fundaram
o teatro. Pô, Felipe!
Então, foi válido.
É, pô. Mas, de qualquer forma...
É porque ninguém nunca reparou no pombo que tava lá em cima, cara.
Então, deram uma... fechadinha lá, deram uma polida pra...
Tá bom.
Falando da águia do teatro, que é dos Estados Unidos, que não era dos Estados Unidos, que já foi do Brasil desde o início. Eu tô falando igual de Brasil, né, cara?
Foi aí, meu amado.
Mas escuta só,
Não tem, muito... não tem coronavírus.
Porque o nosso Deus não foi. Não tem coronavírus. Porque
isso. Não, mas, cara, isso é não sei o quê.
É Inês Brasil, pô. Pô, tu não conhece a Inês Brasil, cara?
Não, é uma pesquisadora contemporânea brasileira. Eu não vou conhecer a Inês Brasil, pô.
Inês agora, Brasil é.
O Maus ali tá chorando, gente. Tá chorando.
E aí? Sou eu que não conheço essa mulher?
Nem queira.
Mas então, falando dessa cultura americana, né, deles enxergarem o mundo dessa forma, como eles sendo uma potência maior, de fato eles são, né? Uma coisa que também acaba sendo muito cultural lá, não sei se vocês viram também recentemente o caso do um rapaz lá que foi morto, esqueci o nome dele, por um policial.
George Floyd.
Isso. Pô, cara, lá o racismo também é bem grande, né?
É tosco.
É só ver o Chris.
Assim, o Chris, ele demonstra isso de uma certa forma humorada, né? E tal. Sim. Que é até interessante, até maneiro também de se ver.
Mas pode assim, ser humor negro.
Não, não chega a ser humor negro, não. Eu não acho que chega a ser humor negro do todo mundo odeia.
É uma crítica social, né? Porque o
próprio
ele é um ativista.
Humor negro seria se fosse...
Contra os negros.
Tem um episódio que o Chris tá escondido ouvindo humor negro pesado com na casa dele. Eu lembro desse episódio. Eu lembro desse episódio. Ele fica escondido ouvindo. Aí ele vai pra escola e vai contar tudo.
Pera aí, gente. O Felipe, eu acho que tá querendo falar. Fala com a gente, Felipe.
Esqueci.
Não, gente, agora
eu tô
é
muito
sério.
Nesse Brasil hoje, eu tô muito nesse Brasil.
Fala, Marlos. Marlos quer falar então.
Não tem coronavírus.
Gente, mas agora falando sério, sobre esse caso do Floyd, ele, pelo que eu li um pouco da história dele, ele era um evangelista. Ele ajudou pastores a evangelizar comunidades carentes. Entendeu? Lá do Texas. E a forma, ou justificativa que levou o policial a prender ele daquele jeito, amarrar ele daquele jeito, se assim posso dizer, é justamente que por causa de um cheque sem fundo. Entendeu? E cara, o cara poderia ter usado um taser, como qualquer outro bandido, malfeitor, os policiais usam como arma não letal, poderia ter algemado ele. Mas aquele infeliz asfixiou aquele homem até a morte. Existe outro caso nos Estados Unidos que um homem branco entra numa igreja, metralha todo mundo e ele sai de lá com colete de salva-vidas. Hoje pela manhã, eu não sei qual foi o motivo, mas entraram policiais na CNN lá nos Estados Unidos e prenderam o âncora deles, o jornalista que estava apresentando o jornal. Sem mais nem menos. Só deu voz de prisão e já saiu amarrando o cara. E o cara sem reação.
Lamentável.
Eu ouvi isso hoje na Band News, cara. Eu mas fiquei, cara, pelo amor de Deus, cara.
Isso é lamentável, cara. É algo assim que a gente lamenta, porque é um ser humano, né? E a gente vê isso até os dias de hoje, as marcas da escravidão, né? Pós-escravidão, na sociedade norte-americana. Que é mais forte até do que no Brasil.
Então, mas aí é isso que eu tava falando. Tipo, lá o racismo é tão forte que chega a ser cultural, cara. É incrível, né? E assim, é até retratado em filme, em obra de literatura, seriado. A gente vê isso, entendeu? Igual a gente tava falando, todo mundo odeia o Chris. Todo mundo odeia o Chris, ele retrata isso também, mas só que de uma forma humorada, entendeu? Acaba até sendo engraçado e tal. E, de fato, tem algumas coisas engraçadas no Todo Mundo Odeia o Chris, mas o racismo lá é uma coisa surreal mesmo, cara. Lá é brabo mesmo.
Eles comemoram com azar, né? Com azar.
Eu não tô... E também, cara, tipo assim, outra coisa que eu lembrei, esse não é o primeiro caso que isso acontece, né? Esse já teve outros casos aí, antigos que a gente já viu e tal. Tanto que tem aquele movimento lá, Black Lives Matter, né?
No Chris, tem o chamado Quasar. O Quasar, ele é um feriado, tá? Que acontece no Natal, entendeu? Então, assim, tem até uma parte lá que a Tônia lá tá com tipo um esquepá na cabeça, junto com o Rogério, fala com Elis Quasar. Então é o quê? A cultura negra, né? Cultura afro nos filmes. Só um comentário sobre isso que você tava falando.
Não, pô, mas é tipo... Mas é isso que eu tava falando, entendeu? Tipo, existem outros casos que já tiveram lá, de racismo, assim, dessa forma. Infelizmente também não vai ser o último esse, né? A não ser quando aparecer um justiceiro lá nos Estados Unidos, igual um filme que eu vi. Pô, cara, eu vi um filme ontem, sem querer mudar, mas já mudando, né, um pouquinho de assunto. Eu vi um filme ontem, cara, muito bom. Eu não sei se vocês já viram, o nome do filme, mas também esse filme é polêmico. Por quê? Porque o filme, ele é totalmente... Totalmente não, ele é bastante politicamente incorreto e armamentista. O filme é um remake dos anos 70 com o Charles Bronson. É Desejo de Matar. Muito, muito maneiro, mano.
Ação?
É ação, pô.
Eu vou assistir, então. Qual o ator principal aí?
É Bruce Willis. O original é com o Charles Bronson. Mas assim, tipo, a sinopse do filme é a seguinte... É um cara, né, que tem a casa invadida por criminosos e a mulher dele e a filha são feridas nisso e ele vai atrás de vingança. Mas só que ele nunca foi um criminoso nem nada, ele sempre seguiu, ele se torna justiceiro. Aí o filme se passa...
Ele é um médico, né?
É um médico. Pô, mas é muito maneiro, cara, muito maneiro. Só que ele também foi criticado justamente por isso, porque... Essa temática do cara virar um justiceiro, né, se é certo fazer justiça com as próprias mãos e tal, ser armamentista, enfim. Mas vale a pena ver.
Vale sobre a pena o ver filme ser criticado ser armamentista, cara, é a cultura americana. É arma, faca até os dentes. E não, aprender sim. A armar e desarmar.
Sim, Matheus.
Agora, só pra criticar...
É o famoso American Way of Life, jeito americano de viver, né? Os americanos têm os costumes deles, o jeito deles, né? Nos filmes, eles estão querendo transpassar o quê pra gente? Cultura.
Sim, mas eu digo assim, é criticado porque tanto lá como aqui, aliás, em todo mundo, né, tem essa polarização. Lá são os republicanos e democratas. Uhum. Então tem essa polarização de... Igual que tem gente que é a favor do porte de arma, tem gente que é contra... E fica essa guerrinha. Ah, mas por que você defende o porte de arma? Não, que todo cidadão de bem tem que se defender. Ah, por que você é contra o porte? Não, porque uma pessoa desequilibrada tem uma arma na mão, ninguém sabe o que ela pode fazer e tal. Então, tem essa polarização também. Apesar de lá ser cultural, de ter essas coisas, entendeu? Tem bastante gente também que não vê isso com bons olhos.
Pode fazer a minha? Fazer a minha?
Não, a minha com a mão, né? Aí é...
Podcast?
Olha o spoiler, Matheus. E o cara faz arminha com a mão no filme.
Faz.
Que isso. Ó, um rápido adendo que eu vou falar. Assista o filme, os filmes do Alan Ladd. Já ouviram falar? Fala Faroeste? É um filme dele muito bom no Netflix, de 1952. Os Brutos também amam. Alan Ladd nada mais nada menos do que um dos melhores atores como papel coadjuvante. Ele é excelente no mundo do personagem.
Cara, sobre criticar que filme influencia em porte de arma, beleza. Até dá pra entender. Agora, criticar o filme por ser um filme que induz a ser a pessoa justiceira, pô, o Batman é justiceiro e tu vai criticar o Batman? Ninguém critica o Batman, pô.
Não, pô, mas caramba. A diferença é que o Batman...
É porque ninguém voa.
O Batman tem aqueles apetrechos e... Ah. Assim, coisa de quadrinho mesmo. No filme, o cara só pega uma arma e pronto. E vai pra
justamente. Rua. Aí, muitos podem dizer já esse argumento. Ah, mas os quadrinhos não influenciam a vida real. Hoje, nos Estados Unidos, 3 crianças se deixaram ser picadas por uma viúva negra pra virar Homem-Aranha.
Você sabe por quê? Porque essas crianças não são caxienses. Se elas fossem, elas saberiam o que é... É ruim, cara. É ruim que elas iam chegar perto de uma aranha dessa.
Aqui, coitada, cara. Aranha. Aqui é aranha, é lacraia, é formiga, que é aquela formiga de fogo. Pô, velho, aqui tem pra dar e vender super-herói.
O Brasil tá tão acostumado com crise que pode chegar aqui qualquer coisa. Aranha, barata. Aqui a gente tem crise política, crise econômica, crise social. Aqui, Aqui a gente tem dengue, chikungunya, zika, tem tudo.
Crise midiática.
Até o coronga também. Vamos apresentar agora o tema de ciência e tecnologia com o nosso debatedor, Gabriel Nascimento. Vamos lá, Gabriel.
Essa semana aconteceu algo interessante no mundo da ciência. É que há 10 anos não acontecia, que foi seria um lançamento tripulado. Que dentro desse meio tempo só estavam lançando robôs para o espaço. Sendo que nessa semana iria ser lançado na quarta-feira uma missão tripulada de 4 astronautas para ficar orbitando a Terra. Entretanto, infelizmente, devido ao mau clima, né, o tempo não contribuiu para isso, foi cancelado. Entretanto, esse podcast está sendo gravado na sexta-feira e será estreado na segunda-feira. Segunda-feira, dia 1º de junho. E irão fazer um teste de lançamento novamente sábado agora, dia 30. Bem, se irá ter o lançamento ou não, nós saberemos, e vocês provavelmente já saberão. Mas é algo muito interessante, porque é algo que há muito tempo não acontecia. E é histórico, isso é histórico. Tanto para a humanidade quanto para a ciência. E com o passar do tempo, por mais que o mundo está em crise, obviamente eles foram arrecadando dinheiro. É uma parceria entre a NASA e a SpaceX, do Elon Musk. E além de ter essa empresa de foguetes, tem uma empresa Tesla, que fabrica carros elétricos. E bem, cara, é histórico. É algo muito interessante. E abrange muito as viagens interplanetárias. Obviamente, com a tecnologia que nós temos atualmente, podemos só ir no máximo estourando até Marte. Mesmo assim, demoraria muito tempo para isso. Alguns anos para chegar até Marte. Entendeu? Se quiséssemos colonizar a Lua, que já uns dizem que sim, outros dizem que não, entendeu? Poderia já criar bases. Entendeu? E algo muito interessante. Certo que a sustentabilidade tanto na Lua quanto em Marte seria muito difícil, mas na Lua, devido ao seu solo muito infértil, devido a muita quantidade de poeira e o solo não permite, em Marte, os cientistas têm a maior probabilidade de vida, tanto que teve até aquele filme, não vamos basear a ciência em filmes, né? Entretanto, como o solo de Marte é muito arenoso, é muito parecido com os desertos da Terra, com água e temperatura e condições agradáveis, é possível criar, plantar e tudo mais. É aquela chamada colônias futuras. E é isso, gente. Essa é uma coisa interessante que ocorreu essa semana. Fora que os ataques de macacos e tudo mais que ocorreram, dia 29 de maio, bando de macacos atacaram um laboratório na Índia e roubaram frascos com sangue contaminado de Covid-19.
Cara, entretanto, esse ataque de macacos aí foi sensacional. Pra mim foi uma das melhores coisas que aconteceram na semana.
Entendeu? Cara, 2020 está sendo um ano de surpresas. A gente, a cada dia que passa, a gente fica naquela expectativa. O que vai acontecer?
Gabriel, digamos que é meio que os macacos me mordam, né? Porque realmente os macacos, eles perroubaram, né? Tomaram, né? Como que o Felipe falou mesmo, a notícia, eu não acabei pegando o medicamento, é isso? O que aconteceu aí com o macaco?
É que eles acabaram invadindo o laboratório e roubaram frascos com sangue contaminado por Covid-19. Esses macacos estão por aí. Provavelmente já deve ter quebrado, pela natureza dos macacos, quebrarem as coisas, né? Para ver o que é extrair, o que é dentro. Sendo que o problema não é esse. O problema é que se esse macaco quebrou esse negócio e lambeu o sangue, o vírus está no macaco.
Uma nova pandemia.
Entendeu? Justamente. E se esse macaco, porventura, cuspir ou morder alguém, e se alguém passar a mão e essa pessoa ser mordida, será infectada. Entretanto, os cientistas indianos tiveram mais preocupação em extrair de novo o sangue das pessoas contaminadas.
Que isso que é o mais difícil,
né? Acho que é algo bem interessante isso aí, como vocês falaram, né? Porque como vai ser feita a extração? Está ficando já muito complicado de fazer um medicamento, né? Administrar um fármaco para criar uma vacina contra o Covid-19. Agora, vamos ver agora sobre macacos indianos que tiveram contato com essa doença. Acho que é mais um dilema para a gente. Né?
Virou um ciclo, né?
E o que vocês acham? Porque tem alguns cientistas falando que o corona ele vai ficar como se fosse AIDS, né? Que sofre mutações, o vírus. Vocês ouviram essas informações?
Sim. Eu ouvi essas informações que, em curto prazo de tempo, ele sofre 15 mil mutações. Entendeu? Sim. É algo que, aparentemente, foi feito, sim, em laboratório. E é algo que, cara, é igual a gripe. Vai ter que ter uma tecnologia mais avançada, né? Porque a gripe é a mesma coisa, ela muda de forma. E a cada ano tem uma nova vacina. Então, os cientistas vão ter que se virar ano após ano, aumentar a tecnologia de alguma maneira para correr na mesma velocidade que ele. E criar todo ano uma nova vacina para o Covid-19. Entendeu?
Sim.
Perfeito. É algo que, como ele é parente da influenza, né, do H1N1, então ele, cara, é uma parada que vai ter ciclos e picos, entendeu?
Sim.
É, todo ano vai ter essa onda, igual vacina, todo ano tem vacina contra a gripe. Todo ano vai ter vacina contra a gripe e contra a Covid. Mas até lá, é complicado.
Então, pessoal, podcast. Vamos falar
política.
Agora sobre Batoré. Agora roda a vinheta da política aí, vamos lá. Agora vamos falar do Batoré.
Eu fiz e faço muito pelo povo de Caxias.
Tá, pausa esse Caxias. Eu fiz e faço muito pelo povo de Caxias. Emenda.
Tá.
Eu fiz e faço muito pelo povo de Caxias.
Eu fiz e faço muito pelo povo de Caxias.
Tá esticando Caxias.
Eu fiz e faço muito pelo povo de Caxias.
Ah, para, homem!
Faz novo, Caxias.
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 Caxias. Então, continuando. Ficamos sabendo, né? Notícias um pouco não tão anônimas assim, mas eu não vou expor a pessoa. Que a família Reis tem uma fábrica de caixão. Verdade ou mentira? Verdade ou mito? E aí? Será que ele está utilizando a doença do coronga para se promover? E aí, Gabriel, o que você acha disso aí, sobre a fábrica de caixões aí? Novo bem, comércio do Batoré.
Bem, ele fez um cemitério do lado do Hospital Moacir do Carmo, né? Então é meio esquisito aquilo, né? Já tá unindo o útil ao agradável.
Não, é engraçado que ele fez o seguinte, ó, é tudo planejado, é entretenimento, hospital e cemitério, tudo pertinho do outro ali.
É o entretenimento,
o hospital...
Passou mal no shopping, vai pro hospital...
Morreu no hospital, vai pro cemitério.
É igual um deputado aqui de perto de casa, né, que ele fez um restaurante embaixo e academia em cima.
Ai, a gente não pode falar, né? Mas a pessoa engorda em...
Prefiro não comentar.
Você engorda embaixo, né? E emagrece em cima. É.
E aí?
Não, cara, pra falar a verdade, nem fiquei sabendo dessa fábrica de caixão do Batoré. Nem sabia disso, não.
Diz aí as pessoas que isso aí já existia há muito tempo, que ele controlava os cemitérios aí já de muito tempo. Tudo por debaixo dos panos. Agora, se é verdade, isso não é.
Na comunidade, no povo mesmo, na boca do povo, rola muita especulação, né? A gente não pode comprovar, até porque isso aqui é um podcast humorístico. É um podcast que não tem nenhuma intenção de ofender a ninguém, simplesmente trazer um pouco de humor nesse momento de calamidade pública, social, mundial, até, né?
Matheus e Gabriel, vocês estão falando aí que a gente estava falando desse... Se é verdade ou se é mito esse negócio da fábrica de caixão do coisa, né? Mas assim, eu sei quem pode... Se souber um pouquinho do que está acontecendo debaixo dos panos, eu sei quem pode falar se é verdade ou não.
Quem? Lá vem. Lá vem.
É um cara quem chamado é Léo Dias.
Essa semana?
É. Pô, cara, você não ficou sabendo não do Léo Dias e essa treta de Léo Dias e Anitta? Assim, eu não sei de nada o que tá acontecendo, só sei que tá uma briga deles dois.
Eu fiquei sabendo assim pelo Facebook por alto, mas eu não vi nada, entendeu?
Basicamente, Léo Dias, ele faz o seguinte, ele é amiguinho dessas subcelebridades aí, né, subcelebridade, seja lá como é que for que chama, aí, e ele tá sempre falando fofoca dos outros, sempre expondo alguma coisa na internet de alguém, do WhatsApp e tal.
Que pena, né? Expor a vida dos outros.
Ah, sei quem é esse Léo Dias, sei. Agora que eu tô vendo aqui.
Ah, por último, vamos falar, né, podcast agora, Matheus, o mediador, vamos falar um pouquinho agora sobre um filme de baixa produção cinematográfica, que é chamado The Ghost Story, um filme que tá disponível na Amazon aí, tá bom, gente? Então, tempo de quarentena, beleza?
Cara, foi muito engraçado agora você falando, eu, Matheus, o mediador.
O mediador. Então, esse filme aí, The Ghost Story, é um filme interessante que mostra, né, um casal onde o marido morre e ele fica, né, o espírito do marido fica vagando na casa. E o marido, ele fica atormentando a esposa, né, no sentido seguinte, a esposa, ela fica viva, né, tem uma cena de 10 minutos que mostra a esposa comendo uma torta, literalmente 10 minutos, a cena é ela chorando comendo a torta. E algo tão bizarro que, tipo, eles têm o prazer de mostrar tristeza no filme. Mas quando é alegria, eles passam rápido. E o filme começa com essa trama. E chega um ponto que a esposa, ela esquece, ou seja, supera o luto. Ele fica na casa mal-assombrada, ela casa, vende a casa, e ele fica assombrando as pessoas dentro da casa. É um filme, assim, de baixa produção cinematográfica, um filme feito em 2019, tá? O modelo, né, da filmagem é até tipo aquelas fotinhas antigas, mas é um filme que fala sobre a brevidade da vida, meus amigos, né? De como a vida é passageira e como as pessoas superam as perdas, né? Até porque, como diz o poeta bêbado aí, ela vai dizer o nome, nada é interno e postura.
Então, eu tenho outra indicação de filme melhor que esse.
Qual?
Ghost, do Outro Lado da Vida.
Ah, isso aí.
Isso é bom, hein? Isso é bom, hein?
Pronto. Esse daí falou é de fantasma, é ele.
Sai do meu trem. Até o ex-governador no filme.
Ah, gente, falando de governador aí, eu vi que o governador, ele brigou com o Pica-Pau, né?
É, rapaz, quase... quase vira amigo de Cabral.
E aí, será que rola impeachment? Engraçado, né, que no Rio de Janeiro todos os governadores já foram presos, menos a Benedita, mas o restante, todo mundo.
Mas será a Benedita? Quando você falou essa notícia, eu pensei, será a Benedita?
Será a Benedita, é verdade. Então é isso, minha gente. Muito obrigado a todos os debatedores. Agradeço enormemente a participação do Felipe Alves. Agradeço a participação do Gabriel Nascimento e também do Marlos César neste podcast desta noite.
Muito obrigado a todos.
Eu me chamo Matheus e estamos aqui no podcast da semana. Beleza, gente? Então, um grande abraço, se cuidem, saiam de casa apenas se for necessário e utilizem sempre a máscara. Beleza, gente? Então, vamos nessa.
Valeu!